Fala pessoal, esse é mais um EasyCast, então fique ligado e aumente o som.
Fala galera, beleza? Aqui é o Júnior Sartori, CEO da EasyDevs, em mais um EasyCast. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que faz o profissional de Headhunter e como funciona o processo de trabalho dele. E para esse bate-papo hoje estão aqui a Beatriz e Letícia, que fazem parte do RH da Easy.
Oi pessoal, tudo certo? Eu sou a Beatriz, trabalho, como o Júnior falou, aqui no RH da Easy. E vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Sobre esse profissional aí pouco conhecido ainda no mercado de trabalho. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre o que a gente faz.
Fala galera, tudo bem? Eu sou a Letícia, também faço parte da RH aqui da Easy, trabalho junto com a Bia. E bora lá entender um pouco mais sobre esse assunto.
Esse podcast é uma iniciativa da EasyDevs, uma empresa que ajuda outros negócios a escalarem seu time de tecnologia. Para saber mais, acesse www.easydevs.com.br.
Bom, pessoal, então para começar o nosso bate-papo aqui, né, vamos começar falando sobre o que é um profissional de Headhunter.
Bom, o profissional de Headhunter, ele é aquele profissional que vai buscar talentos, né? Então, ele vai buscar pessoas profissionais que para atuar em empresas, atuar em projetos. Então, esse profissional, ele tem que, falando um pouquinho das características dele, né? Ele tem que ter uma boa comunicação, então, para conseguir realmente conversar com esses profissionais, ter uma análise crítica aí de perfis, né? Conseguir manter um networking legal com a galera. Então, é um profissional que precisa entender aí de várias formas de comunicação e para lidar com a galera e conseguir caçar esses talentos, né? Buscar esses talentos e selecionar essas pessoas para atuar, seja numa vaga em específico, seja em algum projeto, alguma coisa assim.
Bom, a Bia já falou basicamente a definição, né? Mas só para concluir mesmo, esse profissional é como se fosse uma ponte, né? Ou um mediador entre a empresa e esse profissional que vai ser contratado. E ele tende, né, a buscar os melhores talentos, né, entre aspas, né, as melhores cabeças, para conseguir preencher essa vaga da melhor forma possível.
Complementando um pouquinho o que você falou, Letícia, realmente, ele, acho que para entender realmente e conseguir trazer esse profissional perfeito, entre aspas, aí para a empresa, é muito importante que o Headhunter também ele consiga entender bastante do negócio da empresa, entender bastante das dores, assim, que esse profissional precisa sanar, né? Essa pessoa que ele está buscando precisa ter para conseguir ter uma análise boa para achar essa pessoa certa, né? Então não é só falando sobre parte técnica tal que o Headhunter precisa ter, precisa saber, mas ele também precisa ter essa análise um pouco mais crítica do que realmente a empresa está buscando, né? Nesse profissional que ele vai caçar, entre aspas.
Exatamente, eu acho que assim, hoje, na verdade a gente percebe, né, que a gente trabalha bastante com contratação aqui, a gente percebe que em alguns momentos a parte técnica se torna até mais fácil de você conseguir validar, né, então você consegue validar bem a parte técnica do profissional, quando você tá fazendo o processo e tal, mas a parte do fit cultural, ela é bem complicada. Né, principalmente quando a gente está trabalhando no modelo de outsourcing, né, que você contrata profissionais para trabalharem alocados no seu cliente. Então você precisa, como a Bia falou, entender do negócio do cliente, né, entender o que realmente o cliente faz, como é o dia a dia da empresa, o que esse profissional vai ter que fazer ali dentro, e você também tem que entender sobre a cultura desse cliente. Né? Então eu acredito que, obviamente, a parte técnica também é bem complexa de ser validada, né? Mas eu acredito que a parte de fit cultural seja o grande diferencial. Assim, quando você consegue filtrar bem esses candidatos, que eles têm o fit cultural da empresa, fica mais fácil dele ser aprovado para entrar, né? Porque na minha visão pelo menos, eu acho que é mais fácil você treinar um profissional tecnicamente do que você tentar, aí não é uma expressão legal, mas vamos pôr entre aspas aqui, tentar mudar a parte comportamental de alguém, um perfil que não se encaixa bem. Acho que essa parte, ela é tão importante quanto a parte técnica, né?
Sim, sim, com certeza. É importante não só para a empresa, né, que essa pessoa vai estar, vai ser alocada, mas também para o profissional, né, porque você tem que ser bem transparente com o profissional para ele entender, né, onde, entre aspas, ele está se enfiando ali, porque pode ser uma dor de cabeça para a empresa, mas também o profissional pode não se sentir à vontade, pode acabar se sentindo tão confortável ali.
Bom, pessoal, então passando aqui para o próximo questionamento, né? Falando mais específico do nosso meio mesmo, como que um profissional de Headhunter procura um dev ideal?
Bom, tem vários meios aí, né, de conseguir achar, né, o dev ideal. Uma das formas também é publicações em grupos no geral, principalmente, né, específicos de desenvolvedores. A movimentação nas redes sociais, né? Publicação no Instagram, publicação em LinkedIn e tudo mais. E também, né, a movimentação nas redes sociais desses devs também ajudam a gente a encontrar, né, essa pessoa ideal.
Sobre essa parte da publicação das vagas, com certeza, né, não só também em redes sociais, mas também em alguns sites de divulgação de vagas mesmo para desenvolvedores. Então, grupos, como você falou, Letícia, grupos estratégicos aí para desenvolvedores, né, às vezes até de algumas linguagens específicas, acabam ajudando bastante a achar o profissional assim, com mais facilidade, né, um profissional mais específico com mais facilidade. E uma outra forma também de procurar, né, esse desenvolvedor, de achar esse desenvolvedor, é o hunting de fato, né, realizando o hunting. Então, a gente usa palavras-chave na busca desses candidatos, seja, como a Letícia falou, nas redes sociais, mas principalmente a gente utiliza bastante a ferramenta do LinkedIn. Então, o LinkedIn ajuda bastante a gente, né? A pessoa monta o perfil ali utilizando essas palavras-chave. Então, a gente utiliza essas palavras, né, de acordo com o que a gente precisa, né, nesse profissional que a gente está buscando. E aí a gente consegue achar vários perfis aí que podem se encaixar bem no que a gente está buscando, né, do nosso perfil profissional. E aí a gente entra na fase de entrar em contato, né, então a gente analisa o perfil. Então, por isso é muito importante essas pessoas adicionarem essas palavras-chave nos perfis para a gente conseguir encontrar elas na busca, né, utilizando ali a busca do LinkedIn. E aí a gente entra em contato com essa pessoa, então a gente bate um papo. Então acho que tem essas formas aí de encontrar essa pessoa desenvolvedora, né, no caso.
Bom, legal, pessoal. E aí, pensando agora no lado do profissional, né, do profissional que está buscando um emprego, que está seja querendo se recolocar no mercado ou até mudar de emprego de repente, o que fazer para ser notado por um profissional de Headhunter?
Bom, a Bia, né, comentou sobre uma das coisas da forma de filtragem, né, as palavras-chave e tudo mais que a gente usa para buscar esses candidatos. Então, aí a gente já entra nessa pergunta que o Junior fez também. Você deixando o seu LinkedIn zerinho, né, zerinho assim, um termo que eu quero dizer, atualizado, com palavras-chave, como se fosse um currículo seu mesmo, né? É uma das formas a gente conseguir notar esse profissional, né? E também através das publicações, né? Se ele é uma pessoa que faz publicações sempre assim no LinkedIn sobre conteúdos interessantes da área de compartilhar e tudo mais, também é uma forma da gente notar esse profissional.
Sim, com certeza. E a publicação de artigos, com certeza, artigos, conteúdos ali no LinkedIn, com certeza ajuda bastante. E também a gente consegue achar alguns desenvolvedores, algumas pessoas desenvolvedoras no próprio GitHub. Então, o GitHub também tá crescendo bastante como uma ferramenta ali, não só para armazenar código, mas também para mostrar o seu perfil profissional, né? Então, o GitHub, ser ativo no GitHub também é um ponto muito positivo para esse profissional ser notado por um headhunter. Então, mas é isso mesmo que a Letícia falou. Então, manter o LinkedIn bem atualizado, colocar bastante informação no LinkedIn é muito importante. Então, é muito mais fácil aí a gente entender, o que que esse profissional está fazendo, o que que ele tá buscando, quando a pessoa adiciona essas informações ali no LinkedIn, então informação de cada uma das experiências, né, tecnologias que utilizou. Então, assim, quanto mais completo, mais fácil ali para essa pessoa ser notada por algum headhunter.
Isso. E também, né, as pessoas desenvolvedoras que participam ativamente de comunidades, né? Isso também é um meio da gente conseguir notar essas pessoas e no final, né, chamar para uma conversa, para uma entrevista, enfim.
Sim, total. Entra até no assunto que a gente comentou em outro podcast aqui, outro EasyCast. Então, a pessoa ser ativa em comunidades acaba facilitando bastante. Então, às vezes a gente nem precisa buscar essa pessoa, a gente às vezes está em contato já com essa pessoa. Então, surgiu uma oportunidade, a gente consegue já lembrar, assim, ah, acho que tal pessoa talvez já seja interessante, a gente já marca. Então, é muito legal pessoas que estão ativas aí na comunidade, porque a gente nunca sabe quando vai surgir alguma coisa que seja exatamente ali no perfil dela. Então, é legal manter essa conexão já com ela.
Legal. E, pessoal, falando um pouco ainda sobre esse assunto, né? Eu vi que vocês bateram bastante na questão de palavra-chave, que vocês usam na busca do LinkedIn, palavra-chave, para o profissional manter isso atualizado ali. Mas assim, como que ele sabe o que que ele precisa colocar? O que exatamente são essas palavras-chaves? Elas são relacionadas, e aí falando em desenvolvimento especificamente, às stacks que o profissional trabalha, elas são relacionadas a ferramentas. O que exatamente, como ele poderia exatamente manter o LinkedIn dele atualizado, né, nesse sentido, para poder ser encontrado pelos headhunters?
Bom, alguns exemplos aí de palavra-chave que essa pessoa pode utilizar, né? Um exemplo não errado, né? Mas o menos atrativo e o mais atrativo, né? Essa pessoa está trabalhando com desenvolvimento web com Ruby, por exemplo. Então, ela pode ir lá e colocar que ela trabalha com desenvolvimento web, ponto. Ou ela pode ir lá e contar sobre todas as tecnologias que ela está utilizando nesse desenvolvimento, né? Então, seja linguagem, seja framework, seja a parte de banco, tudo que essa pessoa tiver utilizando ali no projeto pode ser usada como palavra-chave para ela adicionar no perfil. Então, ela vai alimentar esse perfil, né, essa descrição ali do trabalho dela com esse tipo de palavra. Então, pode ser a palavra o nome da linguagem mesmo, Ruby, por exemplo, ou Ruby on Rails, que seria o framework. Então, ela pode utilizar realmente as palavras dos frameworks, das linguagens que ela está utilizando, né, das tecnologias que essa pessoa está utilizando ali naquele projeto. E também colocar, né, fugindo um pouquinho da palavra-chave, mas é legal quando as pessoas colocam ali um portfólio, um projeto que dá para a gente dar uma olhada um pouco mais a fundo, que acaba sendo bem atrativo também.
É, basicamente é isso mesmo. Quanto mais informações sobre o projeto, né, a rotina ali, tiver também, melhor ainda, né, um perfil mais completinho. A gente também consegue já bater o olho ali e ver como que a pessoa faz, as coisas e tudo mais, com o que ela trabalha. Então, quanto mais completo, né, tiver, quanto mais informações tiver, pra gente é melhor.
É, não só na descrição também, né? Mas tem ali no LinkedIn específico, tem uma área que você pode adicionar suas competências. Então, você pode utilizar até aquele espaço para colocar as competências realmente que você vem trabalhando, que você vem estudando, né? É importante você realmente colocar competências que façam sentido ali também para o momento que você está... que você está na sua carreira, então se você está buscando, por exemplo, atuar como front-end, então coloque as competências das coisas que você realmente está estudando, que você realmente está adquirindo conhecimento, referentes a isso. Então acaba sendo uma ferramenta ali do próprio perfil que você consegue adicionar. Mas eu gosto muito daquele perfil que a gente consegue realmente não só olhar as competências, né, que a pessoa tem, mas também ver ali na descrição de cada lugar que essa pessoa passou e ver certinho como que ela trabalhou, né, com o que ela atuou. E outro lugar que dá para ela colocar ali seria na própria descrição do perfil. Então, tem bastante lugares assim que essa pessoa pode adicionar essas palavras-chave e melhorar aí o perfil, né? Não tem problema você colocar... por exemplo, a mesma palavra na descrição do trabalho, né, da sua experiência e também ali na competência. Acho que pode ser os dois ali, acho que fica até mais claro pra gente.
Sim, é legal, por exemplo, colocar na descrição do perfil mesmo em si, todas as palavras-chave mesmo, como hashtag e tudo mais, que ele usou durante as experiências, e nas experiências especificar o que cada uma foi usada e tudo mais.
Bom, pessoal, e como falando agora da parte cultural, né, que a gente bateu ali no começo, falando sobre a importância disso e de certa dificuldade que a gente tem para avaliar isso, como que a gente pode avaliar se aquele profissional ele está alinhado com a cultura da empresa?
Seguindo essa linha, né, de como avaliar a cultura, né, como ela está alinhada, eu vou só mencionar aqui uma das perguntas que a gente faz na entrevista, que aí a gente consegue sentir, né, pela resposta da pessoa, como que está a cultura, né, se ela está acostumada com esse tipo de cultura, como ela lidaria se tivesse essa situação e tudo mais, que é quando a gente pergunta a visão da pessoa sobre a diversidade dentro das empresas. Lógico, né, é muito importante a gente ter esse olhar, mas principalmente questionar a pessoa na hora da entrevista, porque, né, não adianta ela ser um profissional muito bom, ter uma parte técnica muito aflorada, mas ela não ter esse lado humano, né? Então, acho que assim, tem que estar na balança, né? E é uma das formas que a gente usa para poder avaliar se essa cultura vai estar alinhada.
Bom, eu concordo com o que a Letícia falou, com certeza. Esse profissional tem que estar realmente alinhado com a cultura, senão acaba não dando certo, mesmo ele tendo pode ter uma parte técnica muito, muito boa, muito o que a empresa está precisando, mas se a cultura estiver desalinhada e de acordo com da empresa, com o profissional, acaba sendo ruim para a empresa e para o profissional também, né? Então, a empresa não vai ter um profissional que vai conseguir, não vai conseguir extrair o máximo, né, desse profissional, então não vai ter uma boa atuação ali, uma atuação ao máximo do que ele teria numa cultura que ele estaria totalmente alinhado, e o profissional também não vai ter um ambiente de trabalho em que ele vai estar se sentindo bem, né? Então, provavelmente a taxa de turnover da empresa vai aumentar cada vez mais, por conta dessa falta de alinhamento, né? A pessoa pode ir lá, ficar lá um tempo, mas se surgir alguma coisa um pouco mais alinhada com o perfil dele, com certeza essa pessoa vai acabar saindo por conta dessa parte cultural, mesmo que o desafio proposto, né, desafio técnico proposto pela empresa seja super legal, super massa, se a cultura não estiver alinhada, não tem como. Então é muito importante a gente expor na nossa conversa como que é a cultura da nossa empresa, então como que é o dia a dia, expor o que, que a gente está esperando desse profissional. A gente faz bastante pergunta situacional também, então a gente coloca ali algumas situações que podem ocorrer no dia a dia, para ver se, como que essa pessoa reagiria nessas situações. Então, esse tipo de conversa ali, sendo o mais transparente possível, eu acho que dá para identificar bastante disso da cultura. E o profissional conhecer bastante também da empresa, para ver se faz sentido para ele dar seguimento nessa vaga, né? Dar seguimento no processo que ele vai estar participando. Então, é muito importante a gente expor bastante como que é a cultura da nossa empresa, não só nas conversas, mas também em rede social, no site da empresa. Então, é muito importante que isso esteja em evidência para esse profissional ser atraído também pela parte cultural, né? Para ele gostar, né, da empresa, do ambiente que ele vai estar trabalhando. Então, acaba atraindo também esse profissional.
Exatamente. Só, né, um adendo, a gente sempre frisa muito sobre a cultura da Isis nas nossas entrevistas, né? E como a Bia falou, né, a gente tem as perguntas situacionais e tudo mais. E nessas perguntas, é umas perguntas meio que chaves, né? Porque a gente consegue identificar a reação da pessoa.
Eu acho que é bem importante essa questão cultural, e também não só do ponto de vista mesmo da cultura, de como que é o dia a dia, de como a empresa se posiciona, mas eu acho que também é importante, como a gente já falou aqui várias vezes, a questão de entender realmente o dia a dia também, né? Porque isso está muito ligado com o perfil do candidato. Às vezes a gente tem, principalmente no nosso caso, como eu falei que a gente trabalha com outsourcing, alocando os candidatos em outros clientes, em alguns casos, de entender realmente como que aquela empresa funciona. Porque a gente tem casos que a gente tem a empresa ali que é toda regradinha, né? Que então tem ali o supervisor, o cara que vai acompanhar mesmo a evolução técnica e tal. Mesmo que seja com horário, né, horário flexível, que hoje a maioria das empresas é com trabalho remoto e tal, tem empresas que têm o acompanhamento do profissional, da evolução do profissional mais de perto, né? De realmente dar um apoio, de realmente ter um plano ali para como ajudar aquele profissional a evoluir. E tem empresas que não, que tem uma forma mais liberal de deixar a pessoa estudar aquilo que ela acha que faz sentido para ela, porque em algum momento pode fazer sentido para a empresa também. Então, assim, tem bem essa diferenciação de que aqui é um lugar, não seria o termo exato, mas tipo com mais regras, vamos dizer assim, mais estruturado, e aqui é um lugar um pouco com mais liberdade, que você pode escolher mais o caminho que você quer seguir. E aí ver se isso está alinhado com o que a pessoa quer para ela também. Porque tem pessoas que gostam de ter tipo tudo ali certinho, né? Ter tudo organizado. E tem pessoas que preferem ter esse ambiente mais dinâmico, né? Então acho que entender esse lado também é muito importante. Porque a gente tem que sempre lembrar que não é só o profissional que tem que contribuir com a empresa. A empresa também tem que contribuir como profissional. Senão é uma relação que não faz sentido. Bom, e falando aqui sobre esse assunto, né, vamos falar um pouquinho sobre soft skills e hard skills, né, o que são e como que a gente pode desenvolvê-las.
Bom, as hard skills são aquelas habilidades mais técnicas, né, do profissional, habilidades que podem ser adquiridas mais facilmente, né? Então, e podem ser comprovadas, né? São mensuráveis. Então, são habilidades que dá para você fazer um curso e ter um certificado ali, mostrando que você estudou essa determinada ferramenta, determinada tecnologia. Então, as hard skills são habilidades técnicas, assim, vamos dizer. E as soft skills são as habilidades mais comportamentais, então é alguma coisa, é um pouco mais difícil de ser desenvolvida.
De ser avaliada também, né? Eu acho. Acho que a questão é das soft skills, principalmente essa questão. A gente tem uma dificuldade maior, né? A maioria das pessoas, né? A gente nunca pode generalizar, mas assim, a maioria dos profissionais tem uma dificuldade maior em desenvolver as soft skills, e também a gente tem uma dificuldade maior em avaliar, né? Ela é um pouquinho mais complexa de ser avaliada, porque tem muitas coisas ali que são subjetivas, né?
Sim, sim, total. Em entrevistas em específico, a gente acaba tentando avaliar essas habilidades mais comportamentais, realmente utilizando aquelas perguntas situacionais, realmente. Então, indo para um lado de como essa pessoa reagiria em tal, tal situação. Então, é assim que a gente tenta identificar essas soft skills no profissional.
As formas, né, de desenvolver soft skills pode ser também por perguntas situacionais, como a gente já comentou, né, que dá muito para identificar como a pessoa se comportaria e tudo mais. Também desenvolver no cotidiano ali, né, situações cotidianas dentro da empresa. E uma forma muito bacana é você sempre pedir um feedback para o seu gestor ou para qualquer pessoa que seja responsável pelo feedback dentro da empresa, né? Porque a gente sempre fala que o feedback negativo, na verdade, ele é construtivo. Então, é uma forma, assim, bem, bem legal para você também desenvolver essa parte.
Com certeza. Criar a cultura do feedback dentro da empresa, caso ainda não exista, eu concordo que é muito importante, acaba desenvolvendo bastante os profissionais dentro da empresa. E também para ajudar, né, a desenvolver essas soft skills com as pessoas, é legal realizar alguma ação para melhorar a comunicação, melhorar o relacionamento entre as equipes aí. Então a pessoa tem que focar ali no que dá para ser desenvolvido, o que precisa ser desenvolvido, né, levando em conta o feedback, e aí pensando no dia a dia como que essa pessoa pode fazer para melhorar essa habilidade.
Falando em soft skills, né, eu acho assim, hoje em dia a gente tem se falado muito em soft skills, né, sobre o que o profissional precisa desenvolver além das habilidades técnicas, né, além das hard skills. Então, assim, quando é uma posição, né, nem toda posição a gente precisa de liderança, mas dependendo da posição você vai precisar dessa soft skill de liderança. Então é uma coisa muito importante, né? E uma coisa que a gente precisa ter em mente também, né, gente, que a gente precisa enxergar isso, é que assim, nem todo mundo precisa desenvolver essa habilidade de liderança, porque tem pessoas que não gostam de liderar, que não querem fazer isso. E tudo bem, se você não quer atuar num cargo de liderança, não faz realmente sentido que você desenvolva essa habilidade, né? Então a gente tem que lembrar sempre disso. Uma outra coisa que é muito importante, inteligência emocional, né? Ficou até um pouco... Você falou bastante disso, mas realmente faz muito sentido, principalmente quando a gente pensa em desenvolvimento, porque você tem que saber muito lidar com frustração, né? Com as frustrações do dia a dia. Quando eu trabalhava, por exemplo, na parte de desenvolvimento, né, que eu era programador, acontecia muitas vezes de que o projeto, né, não ia para o caminho que eu queria que ele fosse, né? Então, tipo, às vezes a gente pensou, vamos desenvolver essa funcionalidade aqui, ou vamos desenvolver essa funcionalidade dessa maneira, e às vezes não estava alinhado com o que o produto estava precisando naquele momento. Então, assim, às vezes vem, tipo, te joga um balde de água fria, cortam a ideia, mas você tem que saber que, tipo, isso faz parte e não pode deixar se abater por isso, né? Então, a questão da inteligência emocional é muito importante. E a comunicação também, né? Comunicação, eu acho que é uma das partes fundamentais. E aí vem o contraponto, né? A gente tem aquela questão de que pensa que todo mundo precisa de liderança e não precisa. Mas tem a questão da comunicação, que as pessoas acham que só quem está na parte de liderança, só quem está fazendo a gestão, que precisa ter boa comunicação. Não, a equipe toda precisa ter uma boa comunicação. Né? Todo mundo precisa saber se comunicar bem, isso é muito importante. E temos que lembrar que sempre quem está, o locutor, né, quem está falando, que é responsável por garantir que a pessoa entendeu aquilo que você disse. Então, assim, realmente, na liderança, a comunicação é mais importante, mas uma comunicação clara faz bem para toda a equipe, né? É essencial para a equipe como um todo. E da parte do feedback, né, que vocês comentaram aí sobre cultura de feedback, uma outra coisa também que a gente tem que estar sempre com a mente muito aberta na questão do feedback é que, assim, o feedback, para ele funcionar, ele tem que ser uma via de mão dupla, né? Então, é a empresa ali, representada por um gestor, um líder técnico, que seja, dando feedback para a pessoa do seu time ali, mas é também aquela pessoa do time podendo dar um feedback tanto para a sua liderança quanto para a empresa, né? Então, eu acho que para realmente funcionar, a gente tem que ter uma visão de uma cultura organizacional mais horizontal, né, para que realmente haja essa comunicação, onde todo mundo pode dar feedback para todo mundo, né? Não é porque, eu sou o tech lead ou eu sou o gerente de projetos, ninguém vai me dar feedback de nada. Eu estou acima das outras pessoas e eu posso dar feedback para elas. Não é assim que funciona, né? Se já tem essa visão de estar acima, já não vai funcionar muito legal. E sempre, né, uma coisa como eu já falei aqui também, que é importante a questão de contribuir, né? A relação ganha-ganho. Então, a empresa tem que criar possibilidades, tem que proporcionar um ambiente onde a pessoa possa desenvolver as suas soft skills e as suas hard skills, né? Para que isso... Porque, com certeza, isso vai fazer tanto ficar melhor para o profissional, né? O profissional vai evoluir e vai poder contribuir mais com a empresa, como também vai melhorar para a empresa. Bom, pessoal, passando então aqui para a última pergunta do nosso EasyCast de hoje, pensando na entrevista em si, como que se comportar durante uma entrevista para uma vaga? É importante, já vou colocar isso aqui, principalmente agora porque a gente está em quarentena, é realmente importante a pessoa fazer a entrevista com a webcam ligada? Até para bater naqueles pontos de ver a reação da pessoa, ver tipo as expressões dela, tipo, isso faz alguma diferença? O que vocês acham disso?
Bom, sobre como se comportar numa entrevista, eu acredito que isso dependa muito, né, tanto da vaga que essa pessoa tá se candidatando, né, tá no processo. Então pode ser às vezes uma vaga, por exemplo, né, tratando um pouquinho mais específico com o que a gente está acostumado, pode ser uma vaga ali de pessoa desenvolvedora, às vezes pode ser uma vaga mais ligada à parte de gestão. Então identificar primeiramente a posição que você está se aplicando é muito importante, e também identificar o tom do entrevistador na hora ali, né, que começa essa conversa. Então com certeza o entrevistador vai se preparar para mostrar, né, já no início da conversa, se vai ser uma conversa um pouco mais informal, ele vai te dar esse espaço para você relaxar um pouquinho mais, ou se for num tom mais formal, então ele também vai deixar isso bem claro. Então tanto você identificar o tom da vaga, identificar o tom do entrevistador, acredito que seja bem importante.
Pegando o gancho, né, que a Bia falou, é bem isso mesmo, a gente tem que identificar os cenários, né, de como que vai ser, se vai ser mais informal, se vai ser mais formal. Pegar mesmo a linha, né, de quem vai estar te entrevistando, tentar perceber, né, pegar o feeling do entrevistador. E indo mais para essa parte de webcam e tudo mais, agora que a gente está total home office por conta da pandemia, então acontece com mais frequência as videoconferências, né. É mais mesmo identificar como que essa pessoa está se comportando, né? Se ela está relaxada de qualquer jeito, ou se ela está tendo uma postura mais formal mesmo, né? Mas se preocupando com a visão dela, né? Com a visão do entrevistador para ela. Mas mesmo sentir como que o entrevistador já começa conversando com você, e aí você vai pegando essa linha e vai acompanhando, como a Bia disse, né, o mesmo tom da pessoa que estiver te entrevistando.
Bom, eu concordo com a Letícia. Então eu acho que a postura, né, é muito importante, caso eles estejam com a webcam aberta, né, nesse momento. E assim, eu acho que a pessoa, o mais importante assim para ela é mostrar o interesse, né? Você pode, mesmo seja uma conversa formal, uma conversa informal, eu acho que o profissional tem que demonstrar o interesse, ele tem que demonstrar que ele está ali com um propósito. Eu acho que ele dando a entender isso, né, para o entrevistador, eu acredito que a conversa vai fluir um pouquinho mais fácil, né? Então, sendo formal ou sendo informal, eu acredito que mostrar o interesse é uma das coisas mais importantes ali.
Também acho que vale pontuar que não só do lado da pessoa que está sendo entrevistada, mas o nosso lado como entrevistadores também é deixar a pessoa confortável, né? Não agir de alguma forma que deixa ela mais nervosa ou acaba se perdendo lá no pensamento dela, porque a gente sabe que o nervoso atrapalha muito, né? Então acho que do nosso lado é muito importante também deixar essa pessoa mais confortável.
Exatamente.
Possível.
E eu acho que uma das coisas importantes da gente entender aqui é realmente assim, a sintonia que tem que ter, né? Tipo, então é a vaga proposta, tipo, é uma vaga para uma posição de desenvolvedor ou é uma vaga para uma posição de CTO. E aí a gente sabe que os perfis vão diferenciar um pouco. E aí você tem que ver a forma como que o entrevistador está se colocando, porque isso também vai mostrar muito de como aquela empresa funciona, de como é a cultura daquela empresa. Então, se o cara é formal demais com as palavras, com o jeito de se colocar, talvez a empresa também tenha um pouco disso. O profissional que está ali na frente, né, ele tem que representar a empresa como um todo. Então ali você também, você como candidato, né, você já consegue avaliar se realmente faz sentido para você essa vaga ou não. Porque ali você também vai, tanto ele vai estar te avaliando, né, ele vai estar te conhecendo, mas você também vai estar conhecendo a empresa através dele. Então acho que isso é bem importante. E uma coisa que a gente sempre fala, né, que nem a gente colocou agora, tipo a questão da webcam, eu comentei mais pela questão mesmo de ver a expressão da pessoa e tal, mas às vezes a pessoa não pode ligar, não tem webcam, enfim, não se sente à vontade, enfim. Mas a gente tem que prestar muita atenção também na voz, né? Porque às vezes a pessoa tá ali conversando com você e ela responde tudo muito desanimada, sem entusiasmo, e isso já pode ser um fator ali para que o entrevistador fale, bom, esse cara aqui não faz tanto sentido assim pra gente, né? Então eu acho que tem que ter essa... Tem que ter esse filtro também, tipo, que a voz também é muito importante, a forma como você se coloca. Bom, eu acho que era isso então o nosso bate-papo de hoje. Queria agradecer aí pela contribuição de vocês duas aqui participando. O bate-papo foi bem legal.
Bom, queria agradecer mais uma vez o convite, foi super legal o bate-papo e sempre tô aqui disposta a tirar qualquer dúvida, então pode me adicionar lá no LinkedIn, que eu vou estar sempre à disposição aí de fazer um networking, conversar, então foi muito legal e obrigada aí de novo, Júnior.
Obrigadão pela oportunidade, é muito legal a gente poder trazer um pouquinho da nossa rotina, né, para compartilhar com as outras pessoas. Também estou à disposição e vamos aí esperar o próximo.
Então é isso aí, obrigado mais uma vez pela presença de vocês, obrigado pessoal que está nos ouvindo aí, se vocês estiverem ouvindo a gente lá no Spotify, lembra de começar a seguir a gente e se tiver no iTunes, dá 5 estrelas lá para a gente poder aparecer nas buscas, beleza? Então valeu pessoal, foi mais um EasyCast aí e até a próxima.